Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Teruma. E a nossa parashá começa o seguinte. Deus falou a Moisés dizendo, fala aos Bnei Israel e que eles me tragam uma teruma, uma oferenda. Tomem minha oferenda de todo aquele cujo coração o impelir para dar. E a Torá continua nos dizendo, a oferenda que vocês tomarão deles consistirá de 15 itens enumerados na Torá. E após de mencionar os 15 itens, a Torá conclui, Ve'asu li migdash v'shachanti betocham. Eles farão santuário para mim e eu morarei entre eles. Em nosso shiur, em nossa aula de hoje, vamos elaborar três tipos de pessoas, três níveis de pessoas, e vamos ver como cada deles contribuiu para a construção do Mishkan. Também vamos elaborar três tipos de situações nas quais os Bnei Israel foram ordenados a participar. E por fim, vamos estudar sobre as três dimensões de estudo da Torá, Avodá, nosso serviço a Deus, que representa principalmente nossas rezas, e por fim, Gemilut Hassadim, atos de caridade, que sob estes três pilares, o Mishkan foi construído, o santuário portátil no deserto. E também cabe a nós refinar nosso mundo através destes três pilares. E vamos agora, inicialmente, elaborar quem eram as pessoas que participaram na construção do Mishkan. Mas para poder esclarecer este assunto, antes de mais nada, devemos determinar qual que era a época precisa que os Bnei Israel contribuíram e construíram o Mishkan. E sobre isto encontramos três opiniões. A Torá e as Tábuas da Lei foram dadas ao nosso povo no sexto dia de Sivan, que é o terceiro mês de nosso calendário. Em seguida, Moshe Rabbeinu subiu ao Har Sinai, o Monte Sinai, e ficou em seclusão com Deus por 40 dias. Quando Moisés desceu, ele encontrou caos total. Nosso povo, infelizmente, caiu no pecado do bezerro de ouro, pecado de idolatria. Moshe Rabbeinu, vendo com seus próprios olhos este ato abominável, Moshe Rabbeinu não segurou mais em suas mãos as sagradas tábuas da lei. E elas foram lançadas ao chão, quebrando-se em vários pedaços. Em seguida, Moshe Rabbeinu, o pastor fiel, implorou para Hashem, implorou para Deus, para perdoar o nosso povo. E Moshe Rabbeinu subiu para mais 40 dias para ficar perto de Hashem, pedindo perdão para os Bnei Israel. Em seguida, Moshe Rabbeinu subiu para mais 40 dias para receber as segundas tábuas da lei e desceu no próprio dia de Yom Kippur. Quando Hashem falou as palavras Vayomer Hashem e disse Deus, Salachti kidvarecha, eu perdoei o povo conforme teu pedido. Ou seja, se nós vamos somar desde o sexto dia de Sivan até Yom Kippur, nós temos 120 dias. Os primeiros 40 dias para receber as primeiras tábuas da lei, os 40 dias do meio para pedir perdão, e os últimos 40 dias para receber de novo as segundas tábuas da lei. E agora que já temos a descrição do que aconteceu neste período, vamos avaliar bem quando que o nosso povo foi ordenado a construir o tabernáculo Mishkan, e quando de fato que eles trouxeram seus donativos. Encontramos no Zohar que a ordem e também os donativos, tudo aconteceu antes dos Bnei Israel pecar com o pecado do bezerro de ouro. Ou seja, logo após o sexto dia de Sivan, quando houve a outorga da Torá, os Bnei Israel se juntaram para doar as contribuições para o Mishkan. Há mais uma opinião, que tanto a ordem para construir o Mishkan, como também as doações, aconteceram após do Yom Kippur. Após de ter recebido as segundas tábuas da lei, que os Bnei Israel receberam a ordem de construir o Mishkan, em seguida contribuíram para esta finalidade. E há ainda mais uma opinião, que a ordem de Hashem para Moshe Rabbeinu para passar para os Bnei Israel sobre a construção do Mishkan foi dada antes do Chet HaEgel, antes do pecado do bezerro de ouro. Mas Moshe Rabbeinu apenas transmitiu esta ordem após do Yom Kippur, após de descer do Monte Sinai pela terceira vez. E agora que já sabemos as três opiniões sobre a época na qual foi dada a ordem sobre a construção do Mishkan, vai ser fácil para nós concluir quem eram os construtores do Mishkan. Pela opinião que tanto a ordem como também as contribuições para o Mishkan foi antes do Chet HaEgel, antes do pecado do bezerro de ouro, isto significa que os Bnei Israel naquela época eram tzadikim, ainda eram pessoas totalmente justas. Eles acabaram de receber a Torá num estado de zero quilômetro, com a ficha totalmente limpa. Pela segunda opinião, que tanto a ordem sobre a construção do Mishkan, como também as contribuições ocorreram após do Yom Kippur, os Bnei Israel se encontravam na situação de Balei Tshuva, pessoas que acabaram de se arrepender, apesar de terem falhado feio. Mas, quando Moshe Rabbeinu desceu no dia de Yom Kippur, ele acabou de encontrar os Bnei Israel como verdadeiros Balei Tshuva. Arrependeram, perceberam a falha e decidiram nunca mais. Ou seja, segundo esta opinião, os Bnei Israel estavam em um nível de Balei Tshuva. Pela terceira opinião, que a ordem foi dada antes do pecado e estava em vigor todo o tempo, até Yom Kippur, quando Moshe Rabbeinu transmitiu finalmente a ordem para os Bnei Israel, para o nosso povo, isto significa que a ordem de construir o Mishkan vigorava também numa época quando os Bnei Israel eram pessoas ainda com pecado em suas mãos. E apesar que o nosso mundo material, as três opiniões acima expostas são contraditórias e diferentes, mas no mundo espiritual, cada uma destas opiniões ocupa o seu lugar e representa um ensinamento eterno para cada um de nós. Ou seja, tanto faz se nós nos encontramos numa situação de ser tzadikim, de ser pessoas justas, ou ser Balei Tshuva, pessoas que acabaram de se arrepender, ou mesmo se infelizmente, se ainda nos encontramos numa situação de rechaim, de ser pessoas com a ficha manchada, devemos saber que a construção do Mishkan depende de cada um de nós e ninguém de nós é indispensável. Em primeiro lugar, o ensinamento para o grupo de tzadikim, para as pessoas justas. Estas pessoas podem pensar que a tarefa e a responsabilidade de construir o Mishkan não é para eles. sendo tzadikim, sendo pessoas tão elevadas, talvez o certo é eles se isolarem do nosso mundo e se dedicar somente com assuntos totalmente espirituais. De uma certa forma, ficar distante do nosso mundo e deixar esta tarefa de construir um santuário para Deus, deixar esta tarefa para os outros. E a resposta para eles é o seguinte. Também tzadikim devem participar na construção do Mishkan. Vimos a opinião que mesmo quando Bnei Israel se encontraram na época que eles ainda eram tzadikim, pessoas totalmente justas, construíram o Mishkan naquele tempo e naquele estado que se encontrava. Idem, o tzadik de hoje deve também participar na construção do Mishkan atual, que é transformar o nosso mundo para ser uma moradia para Hashem, aonde a presença de Hashem será revelada a todos nós. E agora vamos para a segunda categoria. Pessoas que são Balei Tshuva, pessoas que acabaram de se arrepender, eles estão atualmente corrigindo seus caminhos. Eles podem pensar, para eles, e justo para eles, o mundo é perigoso demais. Já falharam uma vez, já tiveram contato com situações adversas, erros e pecados. Talvez é a hora deles permanecerem longe do nosso mundo. Pelo menos assim, eles vão conseguir se proteger de novos erros. Também no Balei Tshuva, devem lembrar que na construção do primeiro Mishkan, do primeiro santuário, Balei Tshuva, pessoas que se arrependeram, também participaram. E cabe a eles saber que eles também têm a responsabilidade de modificar o nosso mundo terrestre para se tornar um santuário para Hashem. E mais ainda, isto faz parte da sua tshuva, de seu arrependimento. E finalmente, um grande ensinamento para uma pessoa que por enquanto ainda não conseguiu corrigir seus caminhos e ainda está com a ficha manchada. Uma pessoa assim pode bem pensar, construir um Mishkan, construir um santuário, com certeza não é comigo. Encontramos um versículo nos Salmos, onde que diz o seguinte, Velarasha amar Elohim, e para uma pessoa perversa, diz Deus, Malecha lesaper chukai. Por que que você está falando sobre a minha Torá? E uma pessoa, o Rasha de hoje, pode pensar que ele é dispensável e excluído da tarefa e da responsabilidade de construir atualmente o Mishkan para Deus. Por isso temos a terceira opinião, que também na construção do primeiro Mishkan, a participação era dos Rashaim daquele tempo. Ou seja, todos aqueles que participaram no pecado do bezerro de ouro. Assim também em nosso dia, o Rasha atual, mesmo antes dele fazer sua tshuva, seu arrependimento, ele deve de imediato participar na construção do grande Mishkan, do grande santuário para Deus. E para responder à pergunta, como que deixamos um Rasha a participar na construção do Mishkan para Deus? A grande resposta e o segredo é o seguinte. O Mishkan para Hashem é feito através de Torá e Mitzvot. O estudo da Torá e cumprimento das Mitzvot. Somente assim, o Mishkan para Hashem é realizado através de Torá e Mitzvot. Do estudo da Torá e do cumprimento das Mitzvot. Somente assim que temos os instrumentos para elevar e refinar o nosso mundo, tornando o nosso mundo uma moradia para Hashem. E por isto, quando o Rasha se dedicar ao estudo da Torá e ao cumprimento das mitzvot, finalmente temos toda a certeza que finalmente o Rasha vai fazer sua tshuva, seu arrependimento também. E por isto, a participação do Rasha também é indispensável e tem sua importância. Em suma, tanto tzadikim, tanto pessoas justas, como também pessoas balei tshuva que acabaram de se arrepender e escolheram o caminho verdadeiro para se ligar com Hashem, como também no terceiro nível, pessoas que por enquanto são rechaim, são pessoas com uma ficha manchada. Todos estes tipos de pessoas, ou seja, todo o grupo do Bnei Israel, devem todos juntos participar na construção de um grande Mishkan, de um grande santuário para Deus. E agora que já sabemos como que a participação de cada Yehudi é indispensável e obrigatória, vamos agora passar para a segunda parte da nossa aula. Cada um em sua própria vida pode passar épocas e fases diferentes. E nós vamos agora aprender que, independente da fase, a obrigação de construir o Mishkan sempre está em vigor. Encontramos no início da nossa parasha, entre os diversos presentes e contribuições, as palavras Zahav, Vachesef, Unechoshet, ouro e prata e cobre. A palavra Zahav, escrita com Zayin, Hei e Bet, formando a palavra Zahav, é um acróstico. Ze Hanoten Bari, representando uma pessoa que está contribuindo enquanto está com saúde. Ze Hanoten Bari. Kesef Prata significa uma pessoa contribuindo Kesheyesh Sakanat Pachat, a perigo e medo. Uma pessoa contribuindo sob pressão e estado de estresse. E por fim, Nechoshet Kobri também é um acróstico. Netinat Chole She'amar Tnu. Uma contribuição de uma pessoa, embora doente, está implorando para dar. E estas são três fases e três épocas que cada um de nós está sujeito a passar durante o decorrer da sua vida. Existem épocas que são épocas de ouro, Zahav. A pessoa se sente com saúde espiritual e material e na totalidade de seu vigor. Entretanto, nossa vida não sempre é um mar de rosas. Encontramos épocas difíceis e turbulentas. São épocas do kesef, de prata, conforme dito antes, que shiyesh sakanat pachat, há medo e perigo. São épocas difíceis, com desafios, obstáculos e contrariedades. E mesmo assim, a pessoa os supera. Infelizmente, somos sujeitos a passar... Infelizmente, estamos sujeitos a passar, Deus nos livre, épocas mais difíceis ainda. Netinat chole keshamartnu. Quando uma pessoa, infelizmente, se encontra numa situação de enfermidade. E esta enfermidade, ela pode ser tanto espiritual, como material, intelectual ou até emocional. E vale também para o estado financeiro da pessoa. Cada um de nós deve lembrar. O Mishkan foi construído de Zahav, Vachesef e Nechoshet. Ouro, prata e cobre. Independente da fase que atravessamos, da época que nós encontramos, o dever de construir o Mishkan sempre está em vigor. Independente da nossa dificuldade particular, temos a responsabilidade e a tarefa de construir o Mishkan para Hashem e, com certeza, isto nos proporcionará o mérito de sair de qualquer dificuldade. E vamos conseguir construir o Mishkan com Hashem, mitoch simcha, com muita alegria e prosperidade. E agora que já aprendemos como que a participação de cada de nosso povo é indispensável, e também aprendemos que, independente da situação e a época que atualmente atravessamos, mesmo assim continua em vigor a obrigação constante de construir um Mishkan, um santuário para Deus. Vamos agora finalmente aprender quais que são os instrumentos e os meios com os quais vamos todos nós construir o esperado grande Mishkan, o grande santuário para Deus. E para aprender isto, vamos voltar para o início da nossa parashá, onde que percebemos que a palavra Trumá, contribuição, está escrita 3 vezes. E o versículo diz, Daber el bnei Israel ve yikhu li teruma. Fale aos bnei Israel e que eles me tragam uma teruma, uma oferenda. Logo em seguida diz a Torá, Met kol ish ashe yidvenu libo tikhu et terumati. Tomem minha oferenda, minha teruma, de todo aquele cujo coração o impelir para dar. E mais uma vez diz a Torá, Vezot ha-truma asher tikhu meitam, zahav vachesef unechoshet. A oferenda a truma que vocês tomarão deles consistirá do seguinte, ouro, prata e cobre. 3 vezes a Torá menciona a palavra teruma. E o grande comentarista Rashi explica o seguinte. Disseram nossos mestres, 3 oferendas estão mencionadas aqui. Uma é a oferenda da meia moeda, que dela foram feitas as bases das colunas do Mishkan. E para construir estas bases, cada membro do Bnei Israel tinha que oferecer uma meia moeda chamada Machatzit HaShekel, independente de suas posses financeiras. A segunda contribuição, que a segunda trumá da nossa parashá, era mais uma vez uma meia moeda que cada membro do nosso povo tinha que contribuir e doar para criar um fundo de caixa para comprar korbanot, oferendas e sacrifícios diários. Era uma contribuição que cada tinha que dar por igual. A terceira terumá, a terceira contribuição, é o que nossos versículos elaboram, que cada do Bnei Israel contribuir de seus bens. Os 15 itens anteriormente mencionados, cada contribuiu conforme suas posses e seu coração. Com isto, o Rashi explica o motivo da Torá mencionar 3 vezes a palavra terumá, doação, que são 3 tipos de doações diferentes e distintas. A Mishnah, em Pirkei Avot, nos ensina o seguinte. Al shlosha dvarim ha'olam omed, sobre 3 assuntos que o nosso mundo está erguido. Al ha-Torah, sobre o estudo da Torah. Al ho'avodah, sobre o serviço da Hashem, que hoje é representado pela reza. E o terceiro é gemilut chassadim, atos de caridade e bondade. Logo vamos ver que estes 3 assuntos, Torá, Itfilá, nossa reza, e atos de caridade, eles são paralelos e equivalentes com as 3 turmot, como os 3 tipos de doações acima mencionados. O estudo da Torá, tão importante para cada Yehudi, é comparado com as bases das colunas do Mishkan. Da mesma maneira como as bases do Mishkan eram o sustentáculo do próprio Mishkan e, consequentemente, responsáveis para a Shekhinah, para a divindade que pairava no santuário. Assim também, o estudo da Torá sempre é a base e a fonte e a raiz para a revelação da divindade em nosso mundo. A base sempre tem que ser nossa sagrada Torá. A segunda terumá, a segunda doação mencionada em nossa parashá, era a meia moeda oferecida para comprar korbanot, oferendas e sacrifícios. Na nossa época, as rezas substituíram as oferendas e sacrifícios que eram feitos no templo. Aquela aproximação que os Bnei Israel buscaram através dos sacrifícios e oferendas na época do Bet HaMikdash, na época do santuário, temos hoje a possibilidade de concretizar através das nossas rezas e preces. E a terceira terumá, contribuição mencionada em nossa parashá, que são os diversos itens e joias que os Bnei Israel trouxeram, cada um conforme sua posse e vontade, simboliza o cumprimento das mitzvot em nosso dia. Uma mitzvah significa pegar algo do nosso mundo material, inclusive nosso próprio coração, e transformá-lo em receptáculo da divindade. Através de uma mitzvah, conseguimos trazer Hashem para o nosso mundo material. Em suma, para cada de nós se tornar bom participante nesta tarefa tão nobre de construir grande Mishkan, grande santuário para Hashem, devemos saber que ninguém de nós está dispensado desta tarefa. Também jamais que temos o direito de declarar que nesta época ou naquela época que estamos fora de contexto. E por fim devemos saber que temos acesso para os instrumentos tão preciosos como os quais podemos construir uma dirá, uma moradia linda e perfeita para o nosso querido Deus. Chazak u Baruch.